Conheça seu deputado.
10h57, estamos de volta na programação da CBN Vale do Iguaçu e com a série, né, Conheça o Seu Deputado. E hoje, o nosso entrevistado é o deputado estadual Tercílio Turini, do PPS do Paraná. É o deputado, é o segundo mandato já na Assembleia Legislativa do nosso estado, e ele representa em especial as regiões Norte, Norte Pioneiro e também o Vale do Ivaí. Ele já foi vereador e é médico por formação. Deputado, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Jaqueline, bom dia a todos. É uma satisfação falar com você e todos os ouvintes da CBN.
Deputado, o senhor conhece bem o dia por ser médico, das dificuldades enfrentadas por todos os municípios, as pessoas que dependem também do Sistema Único de Saúde através do SUS. Como está essa realidade no dia a dia? Como que o senhor vê essa experiência agora que o senhor conseguiu aliar o dia a dia da medicina com a política no nosso estado?
Olha, Jaqueline, eu sou médico, eu me formei em 1975, lá pela Universidade de Londrina, e atuei a minha vida toda lá na região de Londrina, atendendo gente de todas as regiões do norte do Paraná, o Norte Pioneiro, Vale do Ivaí, que eu trabalhava no Hospital Universitário de Londrina, como professor dos alunos de medicina, como médico, como plantonista, e fui diretor do hospital durante longos anos. Então a gente conhece bem essa realidade do SUS. O SUS, como conceito, é uma das maiores conquistas do povo brasileiro. Porque eu que sou médico desde 1975, e o SUS surgiu em 1985, 86, até aquela época você não tinha garantia de acesso ao serviço da saúde pela população. Então, o SUS, ele universalizou o atendimento, ou seja, as pessoas, elas tinham direito, e isso a partir da Constituição de 88 ficou muito mais claro, e ter acesso ao serviço da saúde. Então, foi um grande avanço. Somente que ao longo dos anos, com o passar dos anos, o SUS foi faltando recurso. O federal foi diminuindo o repasse de recursos em termos percentuais. Nós chegamos a ter do orçamento geral da União, da chamada receita corrente líquida, nós chegamos a ter perto de 8,5% para o SUS, e hoje nós estamos a praticamente a 5%, ou seja, do ponto de vista de percentual, o governo federal diminuiu muito. E isso é um volume de dinheiro significativo. Então, está faltando dinheiro para você tocar as políticas públicas na área da saúde. E isso é um grande problema que nós temos. Por quê? Porque os serviços chamados públicos, vamos pegar no Paraná, para você ter uma ideia, a nível de atendimento hospitalar, só 25% dos leitos que atende o SUS, eles são dos estados, do município ou federal, como é o caso do Hospital das Clínicas de Curitiba. O restante que atende SUS, 75%, são ou filantrópicos, e aí Santas Casas, os evangélicos, outros hospitais filantrópicos, ou conveniados com a rede privada. A grande maioria, então, são filantrópicos ou rede privada e depende de dinheiro para pagar o atendimento. E nem sempre esse recurso cobre. Então, nós passamos por enormes dificuldades para fazer o atendimento adequado, não só no Paraná, mas no Brasil como um todo. Existe uma crise na área da saúde e nós só vamos resolver isso com um compromisso de quem assumiu o governo ano que vem, do governo do estado, no governo federal. Então, nós precisamos discutir essa política pública que é de interesse geral da população. E olha, Jaqueline, hoje apenas 25% da população, então, ela tem plano complementar da saúde, tem Unimed, Bradesco, outros planos de saúde. 75% da população, ela depende do SUS. Então, nós temos que trabalhar para que o SUS melhore, que continue sendo o sistema de saúde para atender a todos, mas atender de qualidade, atender na hora certa, não ficar com filas aí de um ano, dois anos, três anos para se realizar uma cirurgia eletiva. Porque dali, se isso continuar ocorrendo, nós vamos deixar muitas pessoas desassistidas ao longo do caminho.
O senhor citou sobre essa grande crise na saúde brasileira. Estamos vivendo também uma crise econômica ou política, como dizem especialistas por aí. E tudo começou mais forte com a Operação Lava Jato também. O que o senhor tem a dizer sobre essa operação, ao seu ver? Quais são as suas considerações sobre ela?
Olha, nós vivemos um momento, eu que já estou há muito tempo na política, talvez um dos momentos mais graves da história. Nós temos aí uma crise política que se arrasta há anos, e logicamente que a crise política ela faz piorar a crise econômica que nós estamos vivendo, e denúncias de corrupção que não para. A Lava Jato já completou 4 anos e ainda tem mais fases, já está num número enorme de fases, nem sei o número que está atualmente e continua. Mas eu vejo o seguinte, que a Lava Jato vai trazer um grande benefício para a população. E nós temos que apoiar todas essas operações da Lava Jato. O político que cometeu, ou o empresário que cometeu algo errado, ele vai ter que responder. Ele vai ter que pagar por aquilo que ele fez. E, sem dúvida nenhuma, a Lava Jato está dando um exemplo. Nós vamos viver um momento antes e depois da Lava Jato. Agora, depende também essa crise política, tudo isso, que aquele que ficou carimbado, que tem uma investigação, que já virou réu, principalmente que virou réu e tem um carimbo, cabe à população também olhar na hora de votar, que a responsabilidade é nossa também como político. Mas também a responsabilidade é da população, porque no final é ela que está dando o voto, é ela que está votando. Então, dá hoje para saber a história do candidato, o passado e o presente de quem é candidato. Não só de quem já tem mandato, mas também daqueles que já se envolveram sem mandato em outras questões que realmente não são assim recomendados para participar da vida pública. Mas a Lava Jato tem que ser apoiada e nós temos que incentivar que ela realmente complete todas as investigações e que as outras instâncias, aqui na primeira instância, nós temos visto que as coisas têm andado rápida e que muita sentença tem sido dada. Agora, quando chega lá a nível de terceira instância, as coisas andam mais devagar. Nós queremos que ande rápido também, para evitar que muitos políticos que hoje estão envolvidos, e são centenas e centenas, eles sejam afastados definitivamente da vida pública.
O senhor falou, né, que acredita que vai ter um antes e um depois da Operação Lava Jato. Até agora, quais foram os principais pontos que, na sua opinião, foram levantados ou descobertos depois da operação?
Olha, a Operação Lava Jato, ela levantou pontos importantes relacionada à questão aí de toda a falcatrua, né, que existia na Petrobras, destruindo praticamente uma das maiores empresas do mundo, que era a Petrobras, deixando, além de roubar bilhões aí do povo brasileiro e destruindo a empresa, e está deixando a conta para o povo brasileiro pagar mais uma vez. Então, eu acho que toda essa questão envolvendo a Petrobras, e quando se fala em envolvimento da Petrobras, não é só a Petrobras. Envolvimento de todas aquelas grandes empreiteiras do país que pagava propina, que ajudava a eleger um deputado, ajudava a eleger um governador, ajudava a eleger um senador, para depois ter todos os benefícios nos contratos superfaturados e assim por diante. Eu acho que nós temos que tirar daí essas lições e mostrar que quem governa, tanto a nível de Estado como ao nível da União, não pode deixar localizado, olha, esse setor aqui da Petrobras é para o PMDB, isso daqui é para o outro partido, isso daqui é para aquele outro partido. É ficar loteando os setores para os partidos políticos e, consequentemente, para os deputados e senadores, e destruindo realmente o país. É o verdadeiro toma lá, dá cá. Então, eu acho que isso fica aí uma grande lição para o futuro.
11h07, estamos conversando ao vivo com o deputado Tercílio Turini, ele que é do PPS aqui do Paraná. E agora, deputado, nós ouvintes aqui do Vale do Iguaçu, gostaríamos também que o senhor destacasse a sua opinião quanto às privatizações.
Ah, eu particularmente sou contra privatizações. Eu acho que você tem um patrimônio público que ele foi construído com o esforço da população e a população pagou para construir esse patrimônio público. Vamos citar o caso aqui no Paraná da Sanepar e da Copel. Empresas públicas e que foram construídas aí com muito sacrifício ao longo de 40, 50 anos ou mais, e de repente a gente vê aí a própria Assembleia Legislativa aprovando o projeto do governo do Estado para se vender praticamente todas as ações preferenciais, o que ocorreu há dois anos e meio atrás. E o governo vendeu praticamente todas as ações da Sanepar, as ações preferenciais que estão direito a dividendos, os maiores dividendos. A Sanepar, ela todo ano, ela contribuía com aqueles chamados dividendos em 200, 300 milhões para o caixa e recurso livre para o estado do Paraná, e hoje isso vai diminuir muito com a venda dessas ações. Então você tirou um patrimônio, embora o governo tenha ainda as chamadas ações nominativas que dão direito a voto, mas grande parte, o governo tinha quase 70% de toda a Sanepar e baixou para menos de 30%. E você repassando isso para a iniciativa privada, e que ela visa o lucro. Por isso que as tarifas dessas empresas, nos últimos 7 anos, por exemplo, a inflação foi de menos de 58%, a inflação acumulada, e o reajuste da tarifa da água e do esgoto da Sanepar chegou a 140%, quase 3 vezes o valor da inflação. Uma coisa essencial para a vida das pessoas, que a água, não existe um bem maior do que a água de qualidade, que melhora a qualidade de vida, evita doenças e assim por diante, e você passa para a iniciativa privada, que ela tem um outro objetivo, não é o social, o dela é visar o lucro. E também tem ocorrido muito isso na questão da Copel, de vender ações, diminuir a participação do Estado, e isso é muito ruim, porque são empresas estratégicas para o governo, estratégicas para o futuro, estratégicas para a instalação de grandes indústrias, empresas no estado do Paraná, e você acaba tirando do estado e passando para a iniciativa privada. É muito ruim.
Falando agora, deputado, em especial sobre o Paraná, as últimas investigações que também apontaram aqueles problemas, aqueles desvios de dinheiro, recursos, né, nos pedágios. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Olha, nós temos combatido esse pedágio abusivo, lesivo às pessoas, e principalmente a economia do Paraná. Quando o pedágio, há pouco mais de 20 anos, eles foram instalados no Paraná, nos venderam um sonho lindo. Mas logo acordamos e vimos que era um tremendo de um pesadelo. E esse pedágio, que ele vence em 2021, em novembro de 2021, ou seja, uma concessão de 24 anos, e nós já completamos em novembro 20 anos de pedágio, esse pedágio realmente foi extremamente lesivo. Porque lá em 98, um ano depois de instalado, no ano 2000, o Lerner, para ganhar o segundo mandato, ele acabou baixando unilateralmente o valor do pedágio, e depois os concessionários conseguiram na justiça, e ele deu outros benefícios. Grande parte das obras foram retiradas, as obras iniciais estavam no contrato, as que ficaram para o final do contrato, e muitas das obras que ficaram, nós estamos lutando para que elas saiam do papel e poderão não ser completadas até em 2021. Veja o tamanho do prejuízo para o nosso estado, para a economia. Eu moro numa região, lá em Londrina, que pertinho de Londrina tem uma cidade chamada Jataizinho, que tem um pedágio. custa R$ 22,00 para carros, R$ 11,00 para motos, R$ 17,90, quase R$ 18,00 para eixo de caminhão. É um absurdo, é o pedágio mais caro do mundo. É, não podemos mais segurar isso. E a gente imaginava que a justiça poderia muito antes ter entrado firme, fazer um pente fino. E veio agora, então, com a Operação Integração, mostrando que lá na Econorte, lá nas três pastas da Econorte, realmente existe superfaturamento, é isso que diz o Ministério Público, a Receita Federal, né? É, e estão investigando. E eu imagino que isso é apenas a ponta do iceberg. Eu acho que todos esses pedágios no Paraná têm que ser investigados, têm que ser passados a limpo, temos que abrir essa caixa preta dos pedágios, porque esse é um desafio para o futuro do Paraná. As regiões mais distantes, como a região de Foz do Iguaçu, de Cascavel, de Francisco Beltrão, lá nossa região de Londrina, de Cornélio, Santo Antônio da Platina, regiões longe da capital, longe dos Campos Gerais, o pedágio ele acaba impedindo que grandes empresas, que os aeroportos de Paranaguá se instalem na região, porque o produto tem que passar por 5, 6, 7 praças de pedágio e acaba inviabilizando então, a implantação dessas empresas. Então nós temos que continuar batalhando para não renovar esse pedágio e terminando a gente fazer um outro modelo que realmente seja um modelo viável para o estado do Paraná.
11h13, aproveitando a entrevista, deputado, a sua opinião sobre a reforma da Previdência nesse momento tão complicado para o nosso país.
Olha, a reforma da Previdência que o governo Temer ele vem discutindo já há um ano e meio, ela agora acabou, esse modelo que o Temer queria implantar, ele acabou se inviabilizando, no meu entendimento. Governo que não tem nenhum respaldo popular, um governo que tem lá uma base fraca no Congresso Nacional, uma base que só vota aquilo quando tem troca de emendas e cargos e assim por diante, então não tem uma base para aprovar a emenda, e além do mais, é uma alteração que não foi discutida amplamente com a sociedade. A sociedade tem que ser ouvida, tem que ser discutido amplamente. Eu acho que a reforma, se realmente precisa, ela vai ter que fazer com outro governo que seja eleito esse ano, aí com o maior respaldo popular. E nós sabemos que muita coisa que se fala da Previdência, a gente tem dúvida se é verdadeiro. E nós sabemos que no país, o país passa grandes dificuldades, porque é a questão do juro da dívida que se paga. O orçamento da União hoje, o orçamento de 2018, é mais de 3 trilhões de reais. É 3 trilhões e mais de 500 bilhões de reais. Só que desse recurso, cerca de 1 bilhão e 700 milhões, quase 40%, é para pagamento do juro da dívida e dos encargos da dívida. Ou seja, para você tocar saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, é menor do que o que você paga de juro da dívida. Se o país não tiver uma solução para isso, não é a reforma da Previdência do jeito que eles estão querendo que vai resolver os problemas do Brasil. Mas nós estamos vivendo um político que está antecedendo a eleição, e eu acho que esses grandes temas, como a questão da saúde, a reforma da Previdência, infraestrutura no país, são temas centrais para o debate, com deputados, com governadores e com o futuro presidente da República.
Deputado, para nós finalizar, investimentos para a região sul, o que o senhor já fez ou ainda pretende fazer para a nossa região?
Olha, nós temos trabalhado, como deputado, a gente trabalha para o Paraná como um todo. Lógico que você tem demandas que elas são mais específicas da sua região. Mas para o Paraná como um todo nós temos, primeiro, apoiado todas as iniciativas que são boas na área da saúde, na área da educação, no combate com relação ao pedágio. Nós temos trabalhado para pacificar essa questão das universidades, a questão que o governo abra interlocução com os professores, principalmente, mas com os servidores públicos do Estado do Paraná, que estão lá 3 anos sem reposição da inflação. O governo congelou isso e eu acho que o governo tem condições de fazer isso. Então a gente tem que dar aí o melhor da gente no sentido de trabalhar como deputado essas grandes causas que realmente afligem a nossa população.
Deputado, obrigado pela participação. Dispõe até a próxima.
Eu que agradeço, Jaqueline. Foi uma satisfação enorme falar com você, falar com os ouvintes. E também me coloco à disposição para estar sempre aí presente para a gente discutir temas do interior do Paraná. Bom dia, um abraço a todos.
Tá certo.